Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do VVF1 NBA, onde nós falamos apaixonadamente de NBA. Daqui o Cyril. Tudo bem, Bruno? Também está comigo, como eu costumo. É o nosso, é o meu parceiro, o meu tag partner, o meu R True.
Digo tanto a parvoíce como ele, não é?
Estás tudo um bocadinho cansado da viagem que fiz este fim de semana, mas pronto, para falar aqui da NBA, e já com saudade de falar contigo, Cyril, já tivemos aqui uma semana de espera para terminar esta segunda ronda, mas muito entusiasmado para o que aí vem.
Exato, nós na semana passada falhámos porque não encontramos ali um dia ou um momento para estarmos aqui para conversar, mas estamos aqui para comentar a segunda ronda, digamos assim, que já acabaram os jogos e vão arrancar as finais da conferência da NBA, ou seja, só sobram 4 equipas, só sobram 4 agora, de todas as tantas equipas agora só sobram 4, com algumas, vou dizer, algumas surpresas, não é? Mas vamos tocar... Nos quatro confrontos, ou nas quatro séries da segunda ronda. Vamos começar pelo mais rápido, e o que não tem assim muito para se dizer ao Bruno, que é o dos Boston Celtics Cleveland Cavaliers. Nas nossas previsões, nós dissemos que esta era a série que ia ser a primeira a acabar, não é? E foi o que aconteceu, foi a primeira a ser fechada, com os Boston Celtics ganharem 5 jogos. Em que tivemos um típico jogo de Celtics. Qual é o típico jogo de Celtics? Em que eles deixam-se perder? Um bocado isto, é que tipo...
Ninguém sabe porquê. Ninguém sabe porquê, não é? Porque até o próprio jogo... Pronto, ok. Os Cavaliers até jogaram bem, né? No jogo 2. Foi o jogo 2, acho que foi em empate e empatou a série. Mas lá está. É mais um demérito dos Celtics que o mérito dos Cavaliers. Nada contra os Cavaliers tiveram bem na série, mas não tinham argumentos suficientes para ultrapassar os Celtics. E é aquilo que nós dissemos, até agora os Celtics não tiveram propriamente um adversário a sério nestes playoffs, o que é um dos motivos pelo qual eu não vos apondo como vencerem este campeonato da NBA este ano. Porque acho que falta-os ver contra um adversário a sério. Mas pronto, tivemos sempre o Jason Tatum, o Derek White, e mesmo sem o Porzingis, os Celtics tiveram uma série bastante tranquila e descansaram bastante para as finais de conferência.
Uhum. Pronto, também os Cavs, também, vamos ser sinceros, teve mérito na vitória no jogo 2 também.
Sim.
Também teve o seu mérito de ter ganho e até surpreendido ali. Porque os Celtics, eu também notei que eles foram surpresos. Só que lá está, o problema é que, se tu és surpreso, tens que dar a volta, não é? Mas pronto, lá os Celtics não deram a volta naquele jogo 2. Olha, foi um bocado parecido como foi nos Miami, quase fotocópia igual. Os Miami fizeram aquela questão da defesa em zona, mudança na questão do... Como é que está mais para escapar o nome? Da seleção de lançamento, em que depois...
A dieta de lançamentos, como dizem essas pessoas.
Exato. E não só, tipo, o movimento de bola bem mais fluido, e isso atrapalhou a defesa dos Celtics. E neste jogo 2 também foi um bocado nesse sentido, ou seja, os Celtics foram surpresos e acabaram por perder, mas já se calhar foi aquela, ok, perdemos este, esse aqui vamos dar a volta, e deram a volta. Claro que também temos de ser sinceros, foram ajudados, entre aspas, por causa das lesões de outra equipa, dos Cleveland Cavaliers. Já e tal, não jogou sequer um jogo nesta série, pudesse ali ser importante ali, ainda por cima, como falaste, não havia Porzingis lá dos Boston Celtics, podia ali atrapalhar, digamos assim, os postos, lá está, seja o Wall-Offer, seja quem vinha do banco, Cornette, Tillman ou Nemias, que até teve ali alguns minutos em dois jogos, agora não sei exata a ordem, eu sei que foi em dois jogos. Mas como eu estava a dizer, foi a lesão do Joel Talon que ficou afastado, e o Donovan Mitchell no jogo 4 e 5, quando aconteceu isso, tipo, nós, ok, isto já vai acabar. Ainda por cima, no jogo 5, ainda por cima teve mais outro lesionado, que era o LaVert, que normalmente era o jogador que, quando não há Donovan Mitchell, ou seja, está fora por lesão, veio o LaVert, que era, lá está, é o sixth man da equipa, e vinha ocupar o lugar do Donovan Mitchell. Lá está, e com isto tudo fica os Cavs, não é? Não, embora, atenção, deram luta, mas pronto, ok, não tinham hipótese, não é? E pronto, e os Celtics passam à fase seguinte. Kevs agora, que pronto, há a situação toda da Donovan Mitchell, se nova ou não, é verdade que ele tem mais um ano de contrato, mas não convém arriscá-lo, digamos, ou arriscar dar isto de passar para o ano e estar à espera o que é que ele vai decidir e pode ter ali uma friend assim, lá está com uma alta... Basta outras equipas interessadas nele e a fazer assim grandes propostas. Mas vamos ver, os Cavs estão ali algo pressionados para renovar com ele e é tal questão. Se não renova, vai ser trocado, porque lá está, é um jogador expiring, ou seja, que está a acabar o contrato e vai perder o seu valor no mercado de trocas e os Cavs se calhar vão estar ali um bocado, ok, temos de trocá-lo para receber alguma coisa de valor, senão podemos correr o risco de perdê-lo a custo zero. Outro elemento do banco dos Cavs que eu tenho lido que pode estar... Embora já está mais arrefecido, mas acho que pode, de repente, temos uma odds bomb, é o do treinador JB Bickerstaff, dos Cavs. Não reúne a simpatia da fanbase dos Cavs. Estou a dizer isto já não é desta época, já na época anterior, muito por causa daquela eliminação que eles tiveram na primeira ronda contra os New York Knicks. Mas, como eu digo, no... E lá está, isto às vezes é uma coisa impressionante. Já aconteceu contra os Lakers, já aconteceu contra os Suns, já aconteceu pai com algumas equipas, que é, mal a equipa é eliminada, vem logo o Shen, vem lá não sei quem da ESPN, vem o Odds, vem não sei o quê, tudo. Logo assim, ou seja, os homens nem foram tomar banho, já aparecem.
Ah, isto na NBA é logo a seguir, é logo a seguir. Galan,
Bruno, é pessoal já tipo, pontos. Não, mas, Bruno, é que eles lançam já no site, ou seja, aquilo já está tudo escrito, tudo. Ninguém escreve aquilo em minuto ou minuto, aquilo já está tudo preparado, que é mal, esteja à espera. Que lá está, não ia dizer o árbitro, a buzina tocar, ok, prontos, vamos aqui a uma coisa, puma, já está, pronto, enter. E começa logo a pressar, pronto, já está a ser notícia. E a seguir vou ali ao Twitter... Ei, malta! E vai trazer o link do artigo. Ei, malta, sei que eu sei que mais. O Garland já não quer jogar com o Donovan Mitchell. Não sei que eu sei que mais. O Donovan Mitchell não quer renovar. Ou o JB Bickerstaff está com a cadeira quente. Pronto. E começam logo essas coisas. Pá, que é fantástico. E como eu digo, não foi só nos Cavs. Foi nos Lakers, foi também nos Suns. Também, pá, lá está. É algumas equipas assim que estão mais... Que sim, que estão assim um bocado... Com os cenários um bocado complicados, digamos assim. Bem, Bruno, querias dizer mais alguma coisa desta não, série, até da situação dos Cavs?
Acho que é uma série com muito poucas histórias. E o pouco tempo que estamos a falar dela mostrou muito aquele que sentimos ao longo da mesma.
Exato, exatamente. Pois na questão da previsão, nós já vamos, sim, também vamos fazer as nossas previsões das finais da conferência, já iremos falar da nossa previsão do... Lá está, da final da conferência que está aí o onde os Boston Celtics estão envolvidos. Não fugindo do Oeste, vamos para, lá está, New York Knicks, Indiana Pacers. Lembras-te, Bruno, que é o que te disse? Há duas semanas. Que o New York Knicks parece aquela equipa que, epá, corre o risco de chegar ao fim, aquilo estar tudo tchum, tchum, a sair tudo fora, a se desmontar tudo, epá. Era giro que eles passassem para as finais de conferência, porque até nós temos na nossa comunidade NBA, já agora sigam, a nossa comunidade NBA no WhatsApp, tem muita gente de, lá está, adepta dos Knicks, não só o Azor, também com a Inês, não é? E era giro que a equipa fosse às finais da conferência, era uma coisa que já não acontecia há 24 anos, exatamente há 24 anos que os Knicks não iam às finais da conferência, mas ó Bruno, epá, aquilo é lesões, era... Já tinha lá está o Randall lesionado já na época regular. Mitchell Robinson foi na série contra os Sixers. Já nesta série foi o Giannunobi. Foi o Josh Hart na costelas. E agora, no jogo 7, o Giannunobi esquece. Estava mesmo de rastos. E depois o Brunson fratura a mão no terceiro período. Epá. Eu até disse em brincadeira com a malta de pausa técnica. Que era tipo, bem, se os Knicks fossem amassassem para os Celtics nas finais da conferência, epá, eles iam jogar quase com a malta da G-League, não é? Porque daqui a um bocado era só faltava
o Orton Stein. Com o gajo do órgão, iam com dois ou três fãs que soubessem lançar um bocadinho, que é aquele. Como é que eu hei-te explicar? O hospital de Nova York, ao nível de estrelas, estava repleto. O problema é que quem estava a jogar mesmo com o Josh Hart, mesmo com aquele rapaz que era dos Warriors, que falta-me sempre o nome.
O Dante DiVincenzo.
O Dante DiVincenzo, mesmo com o Arthur Stein. Era pouco. E depois tivemos o outro lado. Os Pacers a fazer um jogo histórico de 7. Aquilo entrou tudo e mesmo assim, acho que no terceiro período aquilo reduziu a vantagem para 8. Os Knicks, a lesão depois do Brunson mandou por terra todas as esperanças. Mas quando tu tens uma eficiência de campo de 67,1%, não há muito a fazer. E depois também a forma como os Pacers defenderam, não sendo uma equipa a defender muito bem, o que eles fizeram foi dar muita pressão ao portador da bola no início da jogada e levou a 2 ou 3 turnovers claros em roubos de bola ou bolas a irem para fora, que os ajudou a dilatarem a vantagem no segundo e terceiro período. E depois no quarto, lá está. Com o Brunson fora foi mais complicado. Mesmo o Dante DiVincenzo fazendo bastantes triplos e jogando bastante bem, era muito complicado sozinho fazer qualquer coisa. E acho que também ficou tocada no terceiro período. Acho que houve ali um lance que já estava também tocado. Mais um, não é? Eu acho que até o treinador dos Knicks estava tocado nesta série. Contudo, eu acho que os Knicks não têm nada para ficar chateados. Acho que debateram de forma muito bem. Lá está. Questiona-se a questão da rotação ser muito curta e os problemas que a rotação curta podem fazer no bem-estar de uma equipa. E acho que isto é comprovado que não faz muito bem à saúde dos jogadores. Contudo, estes Pacers, lá está, a produção ofensiva deles, se calhar, é a melhor dos playoffs de todos. Muitos estavam a pensar na questão de Devin Booker e o KD nos agora falta-me o nome, desculpa, estou a dizer uma branca. Nos Phoenix Suns.
Exato, yeah.
Mas os Pacers, blowout, qualquer expectativa que pudessem ter, que os Suns seriam a melhor equipa a nível ofensivo da NBA. Se eu acho que têm, não querendo ir um bocadinho mais além do que vamos falar, será que eles têm argumentos para os Celtics? Não sei. Darei a minha previsão daqui a bocado. Contudo, são sucessor, ir a jogo 7. Lá está. As palavras que mais gostamos de ouvir quando estamos a falar da NBA ou quando estamos a falar do desporto norte-americano.
E quando envolve a nossa equipa.
Ah, sim. O jogo 7, quando envolve a nossa equipa, dá-nos um bocadinho, como é que eu ia te explicar, a razão pela qual eu fico careca, não é?
Eu já sofri isto.
Já sofri isto. Não é agradável. Não é agradável. O jogo 7 não é agradável. E uma pessoa com uma ansiedade, que sofre de ansiedade como eu, ansiedade crónica, é muito complicado. Contudo, vamos ver. Gostei muito dos Pacers. Houve 2 ou 3 blocos do posto dos Pacers que foram incríveis. Ali debaixo do garrafão. E se calhar foi o único ao nível defensivo. Lá está, tirando a defesa ao portador da bola. Interessante naqueles Pacers. Acho que vão ter problemas com os Celtics quando defenderem no perímetro. Acho que eles defendem um bocadinho mal o perímetro. Mas foi uma grande série, sem dúvida. Se calhar a melhor série destes playoffs. Arrisco-me a dizer. Quer dizer, há outra que também rivaliza, mas esta temos que dar abraço à palmatória.
Eu dando a minha opinião. Pá, lá está. Malta de Nova Iorque não deve ficar desiludida. Pá, perder um jogo 7, eu sei que é complicado, é desilusão, que era uma série que até estava, depois do 3-2, podia estar bem encaminhado, não era, para Nova Iorque, mas, opa, lá está, aconteceu estas circunstâncias todas, ao Short, ao John Novo, e depois no jogo 7 foi a questão do Brunson. Pá, lá está, eles caíram, mas caíram de pé, porque mesmo, lá está, como tocaste há pouco, mesmo sem um Brança, sem o Ajornobi, que jogou ali uns minutos e viu-se que não dava e teve que sair fora, pá, e lá está, isso, pronto, eu acho que eu acho que o homem nem devia ter estado em campo, sinceramente, que ele estava mesmo... Bom, marcou os seus dois lançamentos, é verdade, mas pá, ele estava mesmo ali de rastos, digamos assim. Aliás, na defesa até ele foi um bocado atacado por isso, pelo próprio Siaka, até o Siaka até admitiu isso. Na conferência de imprensa ele disseram, não sei o quê, que ele sabia que as condições que ele estava, ele sim, embora o Siaka ficou assim um bocado... Uma resposta assim um bocado triste dele, triste no sentido de ele estar assim triste, a dizer, porque o Ojeon Nobe era o colega dele, dos Raptors, e foram campeões, essas coisas todas. Mas ele disse, pá, até o meu próprio treinador Ricardo lá, ele disse que, pá, tinha que explorar, e pronto, e foi o que ele fez, explorou um bocado o Ojeon Nobe enquanto estava em campo, não é? Pronto, tinha que ser, embora, mas liga, ele ficou assim um bocado triste, porque ele e o Ojeon Nobe são grandes amigos, não é, que criaram ali uma grande relação de amizade. Tocando na série no geral, pá, os Knicks tentaram fazer tudo o que podiam enquanto estava a disponibilidade física estava, não é? A nível de disponibilidade física. E os Pacers, opá, ganharam, mas lá está a malta, ah, sei que é injusto, sei que é, pá, mas pronto, os Pacers foram fazendo o seu caminho, não há hipótese, tipo, não vamos cá julgar os Pacers por estarem justamente nas finais da conferência por causa das lesões, opá, lesões fazem parte. Infelizmente, há equipas.
A culpa não é dos Pacers, não é?
É.
E não vamos ser hipócritas e dizer qualquer uma pessoa na posição do treinador dos Pacers não vai tirar as estrelas deles por cá, pá, calma aí que os outros não
sim.
Têm...
É, vamos tirar aqui, vamos ter malta da G-League também aqui, mas a questão é que, pá, isso lá está, há azares e há sortes, não é? E em todas as épocas já assim, e até digo isto, Bruno, pá, eu até digo, pode-me escapar, mas qualquer campeão da NBA aproveitou-se sempre de uma situação de questão de lesões. Pá, podes ver aí em vários anos. Bucks foi a questão dos Nets, os Warriors foi a questão de apanhar os Nuggets só com o Jokic. Estou a pegar nos mais recentes. Pá, lá está.
Os Warriors nunca aproveitam nada. Os Warriors são impecáveis. Nada de dizer que os Warriors não foram campeões.
Aí
os Warriors são aqui, estão aqui. Nós estávamos piores porque nós não tínhamos, não sei, não é quem.
Não, mas o, por exemplo, tocaste os Warriors, hoje em 2015, não havia Kevin Love e o Kyrie nos Cavs, e por exemplo, das mudanças, o Green foi suspenso, e acho que foi outro jogador que teve velocidade, acho que era o Bogut. Depois em 2019, perdeu contra os Raptors por causa do KD e do Klay Thompson. Ou seja, há sempre questões, mesmo os Lakers, acho que foi na bolha, foi o Dragic, ou seja, dos Miami, ou seja, há sempre os campeões, quem seja campeão não pode dizer, nós tivemos um azar, não, normalmente o campeão tem sempre aquela linha da sorte, que é tipo do outro lado, houve ali ausências, lesões, as lesões fazem parte, claro que, por exemplo, este playoffs, acho que sim, acho que ficou massacrado por algumas lesões, de algumas equipas a ficarem sem...
Não sei se a questão das equipas ou da NBA e os prémios individuais, a questão dos 105 jogos, não contaram aqui alguma razão para estarmos a ver tantas lesões. Não sei, estou aqui a questionar-me. Porque a verdade é que foi o ano em que foi introduzida essa regra, e o que é verdade é que ao longo do ano tivemos aqui algumas lesões. E depois, nos playoffs, essas lesões foram acentuadas entre os outros jogadores, que pode ter como... Não consigo dizer se foi a razão ou não. Se calhar ajudou a parte, mas lá está. Como tu disseste, e muito bem, não podemos estar a tirar mérito aos Pacers porque aproveitaram uma lesão. Coisas totalmente normais. E mais uma vez, eu acho que não podemos... achar que os Pacers não foram os vencedores, tiveram um jogo 7 que é claro. Brilhante. Eu acho que nunca vi um jogo 7 tão brilhante como eles. Não temos que esquecer que o período em que tiveram um bocadinho pior, estavam a 8 pontos e depois recuperaram logo outra vez para a diferença de 5. A eficiência foi uma coisa, eu acho que nunca não se vai repetir. Posso aqui estar a dizer isto e na semana que vem estar aqui a dizer, olha, afinal dos Pacers, a eficiência voltaram a repetir ou melhoraram. Mas
e falas disso, os Pacers no jogo 7 tiveram uma eficácia de sempre de qualquer jogo dos playoffs na história da NBA, 67.1%. É verdade que é por 0.1% de diferença, com o recorde anterior a 67%, mas tiveram. E lá está, eu sei que quando estava a chegar ao tema no intervalo, estava quase uns 80%, que era uma coisa... E eu até disse no grupo, não é? Na nossa comunidade NBA, que era tipo, opá, isto vai nivelar, mas custou a nivelar bastante, aliás, custou porque até ficou num registro inédito, recorde, por isso não vai, lá está, como tu dizes, não vai acontecer. Aliás, se acontecer isso em 4 jogos contra os Celtics, epá, então eles vão ganhar.
Não, se acontecer isso em 4 jogos contra os Celtics, vão fazer uma clean sweep. Porque eu acho que não há nenhuma equipa na NBA, e vamos falar aqui de equipas que têm uma probabilidade maior, acho eu, de serem campeões do que propriamente dos Pacers, de combater uma ineficiência tão grande. É praticamente impossível.
Só se do outro lado também é uma ineficiência muito perto, senão, lá está. Só se acontecer isso. Atenção, não admirava que os Pacers, como tu disseste há pouco, de questão defensiva... tem ali o Nembhard, que até é esforçado, gosto.
Sim, verdade.
O Nate Smith também, acho que é o melhor jogador defensivo da equipa. O Siakam é razoável. O Haliburton não, né? Nota-se que tem que ser ali um bocado... Tem de se esconder-se, digamos assim, o Haliburton.
Sim.
O Miles Turner é bom defensor, mas é em certas circunstâncias. É ali
mais um protector.
É, exato, mas se for com um contra um, ou sim, ter que ir atrás, por exemplo, de um Porzingis, que está ali muito, estou a dizer Porzingis, por causa do matchup que vão ter a seguir, já fica mais complicado, ou se for, tipo, apanhar equipas como os, por exemplo, se eles apanhassem os Cavs, acho que com o Mobley e o Jared Allen, ele podia ficar mais aflito, porque é dois pesos pesados, e ainda por cima o Turner não é... um poste de ressaltador assim nato, de ganhar muitos ressaltos, por exemplo, com o Jared Allen, por exemplo. Não é assim tão bom, mas pronto, os Pacers estão a jogar com o que tem, não é? E o Haliburton, também teve ali alguns jogos. Ele foi assim um bocado, não vou dizer irregular, mas foi quase isso, digamos assim. Porque havia jogos que ele lançava pouco, depois outros jogos, meu Deus, estava a lançar de caraças. Mas isto é
sim, porque o Haliburton não tem sido muito regular, mas acho que é desde o início dos playoffs.
Sim,
eu acho que tem sido muito estranho.
O Haliburton é um bocado, do que eu noto é, se aqueles primeiros lançamentos entram, ele vai ganhando confiança e lança mais. Se ele começa a falhar, ele começa a ser mais aquele gajo, passa. Já
sim,
não quer
sim,
lançar
sim,
tanto, já não
sim.
Risca tanto. É um bocado isso. Pá, prontos, dores de crescimento no lado mental, que é tipo, tem que quebrar um bocado isso. Não estou a dizer que tem que ser um bocado em exagero, tipo a James Harden, se estou tipo 1 em 10, ou 1 em 11, ou 1 em 12, continua a lançar aí à partazana, mas tem que ganhar mais...
Ou o Russell Westbrook.
Ou o Russell Westbrook, exato. Até o nosso amado Kobe também era muito assim também. O Kobe, às vezes,
sim,
havia noite que podia estar sempre a mandar tigeladas, mas ele, na cabeça ele diz, a próxima vai entrar. E o Shaq, lá está o Shaq em várias entrevistas, dizia assim, bem, malta, esqueçam, vamos apanhar o salto que o Kobe vai lançar. No próximo jogada o Kobe vai lançar, por isso vamos apanhar o salto, que é melhor. Ai, meu Deus, mas pronto. Pacers passam, Knicks, lá está, não baixar a cabeça porque até fizeram uma boa run de playoffs, foi pena lá está não terem passado, porque eu acredito que se tivessem saudáveis, acho que passavam eles em vez dos Pacers. Pronto, vamos já, aproveitando que falámos já há pouco dos Celtics e dos Pacers, falar já da previsão das duas, eu digo já a minha, eu meto Celtics em 5, mas... E eu meto ali um 5, um bocado ali inclinado para o 6, porque eu tenho medo que os Boston Celtics tenham... Exato, estás a ver, tipo, ser a ter a sua pior adversidade, ou seja, o seu pior obstáculo é eles serem próprios, está a ver? Serem os próprios e temos aqueles jogos já Celtics, que é nanar no terceiro período, após estar a ganhar para ir para uma dúzia de pontos, nanarem, e depois entrar no quarto período a perder, e depois, entra o botão pânico, e depois as coisas não se consertam e perdem.
Depois nada funciona. Eu concordo plenamente contigo, eu também apostava em Celtics em 5. E lá está, nada, atenção, não quero tirar de mérito aos Pacers, porque estes Pacers são uma equipa fortíssima, lá está, têm problemas defensivos, mas ao nível ofensivo são muito interessantes, o jogo coletivo deles é muito interessante, mas o problema dos Celtics é exatamente os próprios Celtics, podem ser os próprios Celtics. E eu questiono se eles fizeram full court press, como fizeram neste próprio jogo 7, os Pacers, se um ou dois ou três turnovers do Celtic, se aquilo não desmoura a nível mental, parece-me que é o principal problema destes Celtics. É certo que os Celtics têm, e só uma pergunta, Cecílio, tu estás mais disto do que eu. Sabemos se o Porzingis vai jogar esta série ou não?
Um ou dois é fora, quase 100% okay. Certo. Depois o resto deve jogar, sinceramente.
Ok.
Mas nos dois jogos em Boston, não vamos ter isso. É quase certo.
Porque, não quero dizer que os Celtics não tenham equipa suficiente para vencer sem o Porzingis, mas a entrada do Porzingis muda aqui a própria forma como os Celtics podem explorar as habilidades defensivas dos Pacers. Nomeadamente o matchup um contra um com o Miles Turner. Pode levar o Turner muito para fora da zona exterior, e o Turner na zona exterior não defende tão bem como penetrações para vocês. Lá está. Mas atenção, estou entusiasmado por esta série. Acho que ao nível ofensivo até por vezes são semelhantes. Os Pacers às vezes também exploram muito o triplo. Acho que com uma dieta de lançamento um bocadinho mais variada por vezes do que os Celtics. Os Celtics, aquele medula ball, vamos ser sinceros, aquilo às vezes é explorar o triplo de forma muito consistente, mesmo quando às vezes o triplo não está a entrar. E por isso é que eu acho que pode aqui perder em dois jogos, não só porque os Celtics serem Celtics, como lá está, às vezes, quando a dieta de lançamento do triplo não entra de forma consistente nos Celtics, eles perdem um bocadinho o controle do jogo, o controle das rédeas do jogo que estão a jogar. Mas lá está, estou entusiasmado pelo que vem daí, acho que vai ser uma série bastante interessante de ser.
Sim, eu estou curioso para ver como é que vai ser os matchups, quem vai defender quem, tipo Haliburton, se vai ser o Jrue Holiday ou o White. Se calhar vou para o White, se calhar vou para o White. Para o Turner, como é um poste tão móvel, eu não estou a ver o Al Horford maluco a ir atrás dele sempre ali na linha de 3 pontos. E ainda por cima o Turner faz sempre aquela cena dos screens, ou seja, estar ali ou nos handoffs, e não estou a ver ali o Al Horford ir atrás muito disso, sinceramente. Eu acho que até se calhar vai ser o Tatum, uma espécie só, ou seja, quando for nada defensivo, o Tatum vai ser uma espécie de falso 5 para a questão do matchup do Miles Turner, digamos assim. Porque o Miles Turner, como eu digo, é um posto que está sempre muito ali na linha de 3 pontos, sempre, é quase certo. E o Al Horford fica com o Siakam. O Siakam não é uma espécie de lançador de 3 pontos, é um jogador que gosta mais de ir para o mid-range lançar, e aí já é a zona confortável do Al Horford defender, a meu ver. Mas lá está, quero confirmar, estou a dizer isto, minha opinião, até posso chegar lá e não ser nada disso que acontecer. Deve ser tipo o Jalen Brown a defender o Haliburton, por exemplo. Mas não acredito tudo muito. Pode... Diz.
Tudo pode acontecer. E se calhar o próprio matchup pode mudar ao longo da série. Ou seja,
sim.
Os treinadores dizem que por alguma razão. Há um matchup que não está a funcionar tão bem. Trocar e pôr outro tipo de defensor. Seja para o Haliburton, seja para o Jason Tatum, seja para o Porzingis, whatever. Uhum.
Sim, aliás, tu viste nesta série contra os Knicks, em que o Brunson foi defendido por Nembhard e depois foi trocaram pelo Nate Smith, porque tipo o Brunson estava a ganhá-lo, digamos, porque até o Brunson era questão de agilidade e até mais força, até a meu ver, era mais, porque o Nembhard é assim mais, é um bocado mais franzinho, digamos assim.
Sim.
Eles puseram o Nate Smith, que é mais comprido, dificulta o raio de ação do Brunson e depois é mais forte. E por isso, já do outro lado, eu acho que pronto, o Nembhard vai ficar no White. O Nate Smith, não sei, ela está entre o Jalen Brown e o Tatum, provavelmente. Ou seja, pá, ela está entre ele e o Siakam, depois vê-se, digamos assim. E o Miles Turner deve ficar no Al Horford, a meu ver. E o Haliburton deve ficar com o Jrue Holiday. Porque, como nós temos visto, pelo menos nestes playoffs e também na época regular, muitas vezes até o próprio Jrue Holiday é a quarta peça, digamos assim, de ataque. Ou seja, atrás do Tatum, atrás do Jalen e atrás do White. E por isso acredito que o Haliburton deve ficar com ele, acredito. Ou até pode ficar com o Al Horford ali tal escondido, ali no canto, com o Lofred fica, fica ali escondido e vai uma... Embora não estou a ver muito mal se torna a fazer isso, mas pronto, e isto é um esquema, e lá está, estamos a falar de um esquema defensivo que muitas vezes os Pacers não respeitam. Muitas vezes, como tu viste nesta série, os Pacers é, vamos defender aqui o Brunson, vamos defender mais aquele e aquele, e pronto, e o resto se lixe. Pronto, é um bocado isso. Ou seja...
É uma preocupação muito grande com a estrela principal e o portador da bola, e depois...
O secundário, é exato, ou o atacante principal e o secundário, e o resto deixa andar, opa, pronto, é o que for, é um bocado isso. Ou seja, é o Nembhard e o Nate Smith e o Siakam, pronto, no papel mais terciário, e depois o resto é para esquecer. Mas vamos ver como é que vai ser esta série. Mas já a partir assim, eu ficava bastante, aliás, eu já ficava surpreso se esta série fosse a 7 jogos. Já ficava surpreso. Só se acontecer, pá, lá está, lesões, tipo, Tatum lesiona-se ou coisa assim. Assim mais... meu Deus. Se não, pá, eu ficava surpreso. E, então, se os Pacers passassem... Ui, em Boston, aquilo...
Era uma hecatombe. Honestamente, acho que seria uma hecatombe.
Ah, sim, sim. E digo-te uma coisa, o Mazzulla ia ser despedido. Tipo, passando 48 horas, 72 horas, ia ser logo... Ai, pá, porque os Celtics, estamos a falar do melhor recorde da Liga, e que toda a gente metiam como finalista, e ainda por cima agora apanha estes Pacers, que nem era tipo o adversário que se pensava que ia estar aqui nas finais da conferência, não é? Não eram os Knicks, digamos, saudáveis, não eram os Sixers, não era até o Heat, digamos assim... nem os Bucks, por exemplo, também, outra, eles estavam, lá está, na linha, no patamar abaixo deles todos, dessa malta toda, ou seja, eram para aí a sétima ou sexta equipa, digamos assim, da conferência, mas pronto, é isso, mas eu acredito que os Boston passam e pronto, aqui, acho que, é como tu dizes, já é um teste, vamos ser sinceros, porque pronto, Miami sem o Jimmy Butler, pronto, e contra os Cavs também, lá está a pena, Donovan Mitchell ter falhado os dois últimos jogos. E este aqui é um teste, mas é um teste, a meu ver, até
mediano.
Posso dizer, é exatamente, um teste a sério, ainda não vejo, vamos ter que esperar para junho, que é quando for as finais.
É um 6,5 em 10, acho que eu, pessoalmente, 6,5 em 10, ou
7. E é preciso que lá está, os Pacers
e lá está, volto a dizer, aos fãs dos Pacers, tanto eu como o Cyril, não estamos a desvalorizar, não estamos a desvalorizar a equipe. É só que quando olhamos, se calhar, para o melhor 5 da NBA, 5-6, porque por vezes o Horford está como 6-man no Celtic, muitas poucas equipas e muitos poucos matchups nós olhamos e pensamos, ok, os Celtics aqui podem ter problemas pela forma, não só como defendem, como também como atacam. E acho que isso é o fundamental para nós acharmos... Vou pôr as palavras na sua boca e se eu tiver a dizer alguma coisa que não concordo, por favor, diz, Cyril. Que achamos que isto não pode não correr bem para a Indiana.
Por isso, pá, malta, estes são os nossos palpites, atenção. Não levam isto como se fosse uma coisa super segura.
Até agora, porque nem eu, nem o Cyril somos muito bons em apostas. Não estamos ricos. Estamos aqui a ricos e infelizmente tipo, não estamos.
Nós não estamos a pôr malta da Beta nem da Bet League falidos.
Não, nós somos daqueles que dão dinheiro a eles. Nós, eles adoram-nos. Porque, epa, lá vem os otários outra vez jogar. E já sabem como vamos para lá.
Muito bem. Vamos ver então para o lado oeste. Para Dallas contra o Oklahoma. Exatamente. E o que é que tivemos aqui? O KC Thunder foram eliminados em 6 jogos. Contra os Dallas Mavericks. Último jogo da série foi o melhor do Luka, a meu ver. Mais solto, não tão queixoso, não estou a falar na questão da arbitragem, que ali isso é sempre queixoso.
Sim, ao nível da arbitragem, o Luka queixa-se... O Luka, como é que eu hei de explicar? Se levasse uma técnica em todos os jogos, não se perdia nada.
Faz-me lembrar
um jogador que eu tinha no Sporting, que era o Marcos Acuña. O Acuña estava sempre a reclamar com os árbitros, com os jogadores. É igual. Ou o Nuno Santos, para quem vê que não conhece o Acuña, é o Nuno Santos, mas um bocadinho levado ao extremo, o Luka. Epá, ele está sempre a reclamar. Às vezes irrita. Mas sim, concordo contigo, ele estava muito soltinho.
Sim, é porque ele próprio admitiu, não é? Que já no início da segunda ronda, que ele estava ali algo tocado ou limitado, com uma lesão, mas ele neste jogo esteve bem e ainda bem para os Dallas Mavericks, não é? O Kyrie, durante esta série, já foi como aos Clippers, é aquele jogador que não presta na primeira metade e depois da segunda lembra-se e faz aquelas magias todas e vai e dá uma excelente contribuição da equipa. Mas também, lá está, temos de dar as flores ao Derrick Jones Jr. e ao PJ Washington, e que é curioso, que é, num jogo que, por exemplo, PJ faz um jogo de caraças, marca 27 pontos, chega a ser que mais, o Derrick Jones não aparece. Mas, num jogo que o PJ Washington não está assim quente, digamos assim, a lançar, aparece o Derrick Jones Jr. que contribui. E pronto, era a vez, parecia assim, tipo tirar senhas, pronto, este jogo é para ti, este jogo é para ti. Era tipo assim. Mas,
o que atenção, é excelente para o treinador quando tu tens. Quando tu acontece teres um jogador quente e ir trocando, porque também para o treinador adversário, os matchups adversários são mais complicados. Porque se tu vês, ok, aquele jogador está muito quente, ok, vou fazer uma defesa melhor no próximo jogo, mas depois vês o outro, temos só 5 jogadores para defender, sim. Não conseguimos multiplicar não fazer o milagre da multiplicação da defesa. Isso, infelizmente, não acontece na NBA, nem acontece nos outros esportes, não é? Mas sim, os Dallas, não sei se concordas, mas parece-me que são a equipa de Dallas que mais oferece, pode oferecer ao Luca, mais ajuda. Acho que do que ele tem. Como é que ela foi à meia final?
Os à Warriors, final da conferência, contra os Warriors. Final da conferência.
Eu acho que isso oferece mais.
A cena é que, para a malta perceber o que eu quero dizer, os Dallas dessa época também eram sim bons, digamos, é por isso que foram uma final da conferência, não é? Se fossem maus nem chegavam lá perto. A questão é que eles têm mais atleticismo e a defesa atlética, como é que eu vou explicar? Derrick Jones Jr., pegando até no exemplo desse ano, nesse ano que eles foram da outra vez, às finais da conferência, a defesa deles era o Reggie Bullock e o Dorian Finley-Smith. Eu até gosto do Dorian Finley-Smith, mas são defesas menos atléticos, mais posicionais. Então o Reggie Bullock era muito mais posicional. Se apanhasse um jogador mais ágil, mais, que foi o caso dos Warriors, até mais o Steph Curry, ficava ali complicado. E depois, por exemplo, apanham o Andre Wiggins, que era um jogador mais atlético também, e que esteve muito bem nessas finais da conferência, ficou complicado. E as Dallas agora têm estas defesas, o Derrick Jones Jr., que tem revelado muito, muito bem. O PJ Washington está... Não estava à espera disto, PJ Washington. Pá, pode ter sido efeito dele ter estado nos Hornets, que aquilo... Do que eu me lembro desta época, os Hornets, o melhor defesa era o Brandon Miller, que era rookie, para vocês terem noção. Um rookie a ser a melhor defesa da equipa. E atenção, um rookie que não se chama Victor Wembanyama. Atenção.
Nem chegou o Bruno.
Deixa-te ao mundo, sim. Embora no jogo que em si o melhor defensor é o Dort.
Sim, sim, é isso.
Melhor defensor e até se calhar para ir para o UFC ou para a WWE até podia ir também. Dá ali porradinha também.
Oh, sim, ele também está a lançar um bocadinho de injusto. É pá.
Um bocadinho. É, eu vou ler
uma testada ou outra, mas também quem nunca.
Mas o que eu quero dizer é que, tipo, tem uma defesa mais atlética, mais ágil, depois aqueles braços compridos, o Júnior tem aqueles braços compridos e isso. E o próprio Kyrie, que era aquele jogador que nós estávamos à espera, ok, o Kyrie vai ser explorado. Não, eles estão a tentar, não é? Mas o Kyrie portou-se lindamente. E depois, por fim, Derek Lively. Epá, adorei. Ele... parecia que era um poste que já estava ali na equipa ou nos playoffs, ou seja, não me parece que seja a sua primeira passagem de playoffs. A perceber a questão dos ressaltos, a perceber os timings, a perceber tipo, a nível de atacar o cesto, de aproveitar a fragilidade da defesa interior do jogo em Thunder. Adorei, mesmo no lance livres, que ele não é muito famoso a lançar lances livres, não tremeu, principalmente nos... Pá, eu sei que é importante marcar lance livres durante o jogo todo, mas quando o jogo estava ali equilibrado no quarto período, ele não tremeu. Houve pá, ali uns dois ou três jogos que ele não tremeu. E eu gostei bastante, porque volto a dizer, era um posto rookie. E até nós pensávamos que era tipo, o Gafford vai ser posto titular, que até foi, mas era posto titular a jogar 30 e tal minutos. O problema é que o Gafford foi perdendo minutos para o Lively, porque o Lively tinha-se portado muito bem. É verdade que pronto, também aproveitou-se um bocado da lesão de Maxi Kleber, se não era outra opção que acho que o Jason Kidd podia ali explorar. Mas, pá, a defesa de Dallas portou-se muito bem, não estava à espera disto, e até acho que o próprio jogo em si, se calhar, não estava à espera desta defesa. E o ataque era... Os Dallas usaram uma estratégia muito interessante, que era, ok, eles vão atacar o Luka, vão pressionar muito forte o Luka, vai ser o Ludort em cima dele, o Jalen Williams do Kyrie, e depois vai aparecer o Shane nas ajudas, isso. Tudo bem, o Chet vai estar ali entretido, essas coisas todas. E já sabemos que o Giddy não é grande especialista defensivo, não é grande espingarda, mesmo o Isaiah Joe também não é grande espingarda, também, embora acho que o Giddy é pior. E o que é que vão fazer? Bem, vamos aproveitar, se calhar, dos wide opens que vão-nos criar. E foi isso que aconteceu. E é por isso que aparecia jogos do PJ Washington, porque muitas vezes subia a bola catch and shoot sem ninguém marcar, no canto ou ali mais ou menos na diagonal para o cesto, e marcava, porque estava solto, não é? Porquê? Porque o Luka estava ali em movimento de trocas, e depois, quando parecia que, ok, vai atacar o cesto, ou vai passar o library, ou vai fazer o step back, via ali o PJ Washington sozinho, ou o Derrick Jones, pega a bola, Derrick Jones, e o Derrick Jones marcava. Pá, era um bocado isso, ou seja, aproveitar um bocado a fragilidade que o jogo em si Thunder tinham nesse ponto, que era, havia muito foco no que o Kyrie e que no Luka faziam, e também muita atenção na questão de não deixá-los atacar o cesto, porque já sabiam que, ok, tem o Chet Ogla, mas o Chet Ogla sozinho não consegue lidar com o Lively, depois veio o Luka, não é? Não consegue lidar com isso tudo, não é? E por isso ficou ali muito concentrado e deixaram os tais buracos, os buracos ali.
Sim.
No PJ e no Derrick Jones Jr. Pronto, como eu digo também, quando está em campo o Josh Giddey, coitadinho. Coitadinho. Aliás,
o Giddey foi horrível no espanhol.
Epá, o Giddey, agora virando para o jogo dos OKC, epá, não fazia sentido eu estar muito tempo em campo, ele foi tirado do 5 titular. Pá, justamente, eles puseram o Isaiah Joe para dar mais espaçamento, embora, como eu digo, o Isaiah Joe defensivamente já não era também uma boa arma. Se calhar o melhor era o Aaron Wiggins, a meu ver, que até portou-se bem. Pá, não é... Atenção, não dá para ter tudo. O Aaron Wiggins não tem o lançamento do Isaiah Joe. Acho que o Isaiah Joe, a nível de choque, lançamento, ou seja, criar o lançamento disso é melhor. Mas não fica... Lá está, mas não é um Josh Kidd. Ele até sabe lançar. E defensivamente... O Aaron Wiggins acho que é mais competente, a meu ver. Mais que até mostrou ali umas boas ações defensivas. Mas como eu estava a dizer, o Giddey, porque é que foi tão... Está a ser tão criticado nesta série? Foi porque, ok, no ataque ele não oferece lançamento. E quem é que defendia o Giddey? Era o poste, porque tipo, eles diziam assim, ó, meu amigo, tu podes estar aqui na linha de 3 pontos, não vais fazer nada. Sim. Tu para fazeres alguma coisa tens de vir cá para dentro. Tens de vir cá fazer qualquer coisa. Ou seja, tornava o Giddey um bocado inútil, digamos assim. E na defesa, pronto, já como eu digo, é um jogador que não é grande espingarda e era facilmente explorável. Também em OKC houve coisas que não resultaram bem, foi o Shea agarrar muito na bola. Ou seja, eu acho que o Shea foi tipo, pá, eu sou franchise player desta equipa que tem que resolver as coisas, mas acho que ele levou isso demasiado a sério, a meu ver, porque houve lances que... Tinha que, ou seja, ele estava forçou muito, jogados de lamento, opa, nós percebemos que és, mas tens ali outra gente à volta, se calhar talvez pode ter percebido que o Jalen Williams tremeu, porque é os seus primeiros playoffs, e estamos a falar do segundo ano dele, e pode ter percebido isso e quis realmente assumir mais sobre isso, e pronto, e, pá, eu acho que aí foi um bocado exagerado. E depois, como eu disse há pouco, o Jalen Williams, que houve jogos que andou ali meio tremido, é verdade, como eu digo, defensivamente até os Dallas não facilitaram a vida, também tal como o Shea também, não facilitaram a vida, mas vamos, pá, mas nada de alarme, porque tipo, estamos a falar destes jovens jogadores, Jalen Williams, acredito que o ano vai estar melhor, o Shea também acho que vai estar melhor também, e acho que, pá, lá está, no contexto geral, esta equipa do jogo OKC Thunder, ok, pode ter ficado aquela coisa de, se calhar podemos ter passado para as finais de conferência, é verdade. Mas estes playoffs é tal questão dos dois de crescimento, é uma equipa jovem, para muita gente do lado do OKC, estes foram os primeiros playoffs, foi os primeiros playoffs do Josh Giddey, foi os primeiros playoffs do Chet, do Jalen, do Shea, vou dizer que é os primeiros playoffs como ele, como franchise player, porque ele já teve nos Clippers, mas os Clippers eram suplente e não era nem era dos principais suplentes. O principal suplente era o Lou Williams, para vocês verem. Ele era tipo o oitavo jogador, digamos assim, dos Clippers. E depois também temos neste OKC Thunder, mas era o OKC Thunder do Chris Paul, do Schroeder, do Steven Adams, do Gallinari, ou seja, ele estava ali no top 5. E ele agora, este foi os primeiros playoffs que ele era o homem, ele era o franchise player, ele era o alfa, o jogador alfa. E pronto, tive esta experiência e acho que até o próprio Sam Presti vai tirar ali os apontamentos, ele e o treinador, Magno Gonold. E sim, espera-se um bocadinho que possa haver ali movimentações não muito extraordinárias, porque eles são uma equipa de cap space, podem investir na free agency, mas não acredito bom muito para aí. Mas acho que vai cair, lá está para o nome que toda a gente fala, que é o Josh Giddey, que eu acho que sim, acho que eles vão tentar fazer qualquer coisa com ele, porque o que eu senti nesta segunda ronda, Bruno, é que com o passar da ronda, ou seja, passando no jogo 2, jogo 3, acho que o Giddey foi perdendo o seu valor no mercado. Foi notando-se as suas debilidades, e depois então quando saiu do 5 titular foi tipo, pronto. E eu percebi porque é que o Mike do Ganold não quis fazer isto mais cedo, foi do tipo, se não estamos a dar demasiado a entender isto, mas pá, é inevitável. Não dava para esconder.
Foi mesmo inevitável e lá está. Vamos ver o que é que eles vão fazer agora quando abrir outra vez o mercado. Parece-me que o Giddey vai estar na barra, porque eles vão conseguir por ele. Se vão preferir ter uma peça na rotação, se vão querer ter um jogador para o 5 inicial. Quando digo uma peça, digo peça, obviamente. Aumentar aqui a rotação que eles têm e jogar ou com o Wiggins ou com o Joe ou ir rodando. Como fizeram neste playoff, não sei o que é que o front office dos OKC vão querer fazer, mas parece-me que, infelizmente também para eles, o valor também que vão conseguir no mercado também será um bocadinho mais baixo do que o início dos playoffs. Porque já se falava que a coabitação com o Shea seria complicada, o Giddey precisa muito da bola e só consegue dar alguma coisa ao jogo quando tem bola. Ele não vai ter que dar catch and shoot e não vais tirar a bola do Shea, acho que seria par. Vamos ver o que é que vai acontecer.
A questão é que é assim, tu consegues tirar a bola ao Shea, mas a questão é que o problema é que com o Giddey, o que é que o Giddey vai fazer na defesa adversária? Vão ignorá-lo, vão ser tipo Ben Simmons, vão ignorá-lo, vão tipo, opa, fica aí com a bola, porque tipo, tu só vais criar impacto ou perigo quando tu vires, ou seja, quando ultrapassares a linha de 3 pontos, ok, aí é que vamos afligir e aí vamos fazer alguma coisa. Até lá vamos deixar, ou seja, até lá o Giddey vai ser aquele jogador que vai estar com a bola na mão, mas os outros, os 5 defesas, vão estar preocupados com os outros. Ou seja, tipo, vão deixar o Giddey estar ali a driblar com a bola. Por isso fica ali, e lá está. E o Giddey, também outra coisa, o Giddey não é, por exemplo, o Zion, porque às vezes o pessoal fazia isso com o Zion, e o Zion pegava, ok, estou-me a deixar a coisa, então vou ganhar aqui o lance para ir até atacar o cesto para ir com tudo. E ele não é isso também, não é? Pá, por isso já fica complicado. E é um bocado na questão do valor mercado, é, se o OKC Thunder pensam que o Giddey pode ter um valor, se calhar podem ficar surpreendidos e vão ter que se calhar meter mais uma ou duas picos no negócio que queiram fazer com ele envolvido. É isso. Embora, pronto, não tenho pena disso, que eles têm para aí 12 ou 3 picks de primeira ronda disponíveis para trocar e mais 20.
Tem um caminhão de picks. Que tem que começar a utilizar, não?
Sim, sim, e já começaram. Aliás, eles nesta, por exemplo, o Gordon Hayward, que eu até esperava que fosse mais utilizado e não foi. O negócio dele foi tipo, o jogo em si foi tipo a limpar jogadores, foi tipo a dar jogadores para os Hornets e deram 2 second round picks. Foi começar assim, ó, a despachar para, pronto, porque tem que ser, porque não dá para ficar com um plantel de 20 e tal jogadores, o máximo são 18, que são 15 contratos ativos, mais 3 tu aí, não podes ter 20 e tal, não é? E eles têm que começar a despachar isto, está a fazer este negócio, um bocado que, pá, que é verdade que eu até no gozo disse, olha, os Warners ganharam este negócio, no final o Hayward se calhar vai sair e não vai ficar na equipa e não deu o grande contributo, mas pá, tinha que ser, porque não havia outra hipótese. Não há outra hipótese. Aliás, até dispensaram o Pokusevski, o OKC Thunder, e eles têm que, ou seja, tiveram que limpar, arrumar a casa, digamos assim, que é para ver o que é que vão fazer, ou seja, ter spots, digamos assim, no seu roster. Mas bem, de resto, Bruno, passou o OKC Thunder, ou consegui, os Dallas Mavericks também, justamente, não é? A meu ver.
Sim, completamente. E é bom voltar a ver o Luka forte, porque o Luka forte é sempre uma arma muito complicada e estes Mavericks surpreendem. Não é que me tenham surpreendido, no sentido de quando não estava... Como é que eu ia te explicar? Os Mavs têm vindo numa rota muito ascendente desde, calhar, da pausa para o All-Star. As trocas que eles fizeram foram muito interessantes e mostraram uma equipa muito sólida, no momento em que fazem aquelas duas trocas. Lá está. Tinha dúvidas em relação aos OKC, porque os OKC lá têm um bocado de... Têm muita juventude e tinham aqui algumas questões. São um forte candidato a ganhar a conferência, tendo em conta. Não acho que sejam os favoritos, mas já vamos falar daqui a bocado. Mas sim, são claramente um dos vencedores e venceram por 4-2, ou seja, só perderam dois jogos. Mostra também a força que têm.
E agora vamos para outra série. Yeah.
Pois!
Os Nuggets, nós quando falamos, foram devorados 2-0, mas depois de repente, epá, não. 3-2, não é? Só que depois os Nuggets perdem.
Pois, levaram uma cabazada no jogo 6.
E depois no jogo 7, a ganhar por 20 pontos.
É um jogo com duas partes.
É, exato. Dormiram um bocado na bananeira. É verdade que também temos a mérito à defesa do Timber Wolves, mas perderam, não é? É com estrondo até, vou ser sincero. É verdade que para a malta que vê o resultado foi 98-90. E ah, mas... Se vocês virem o jogo e não deu essa sensação de equilíbrio, foi tipo.
Depois do intervalo, aquele foi. Eles tiveram uma run, se eu não me engano.
E mesmo na parte final. Eu acho que na parte final.
E que não fizeram um ponto. Não sei se tu viste.
Sim. Acho que sim. E não sei, acho que aquele final do segundo período foi muito importante, porque eles estavam lá a ganhar por 20. E depois os Wolves conseguiram reduzir, que até valiam o triplo do Carl Anthony Towns, e acho que até isso foi fundamental para eles ganharem alento e moral para... Porque se os Denver Nuggets, nessa fase, até largasse a vantagem, acho que depois ficava muitíssimo complicado. Mas como naquele final do segundo período, os Timberwolves lá conseguiram reduzir, pronto, e depois, pá, temos de tocar no óbvio. Na segunda metade, aquela defesa ficou muito mais forte e... Pá, e os Nuggets também, mesmo que a malta diga que não, eu acho que também dormiram um bocado na sombra da bananeira.
Sim,
foram dormindo, a malta do banco não correspondeu, não contribuiu, o Reggie Jackson, que nos outros, lá está, no jogo 5 até foi lá dando uns pontinhos, o Cristiano Ronaldo, que até estava-se a portar bem no resto da série, mas neste jogo, pá, não deu. E pá, e estas fragilidades de Michael Porter Jr., se não tiver a mão quente, esquece. É tipo, pá, a nível ofensivo fica muito limitado. É basicamente um jogador de lançamento de triplo. Se ele não tiver a lançar bem, fica ali um bocado inútil. Desculpe o termo forte, mas é um bocado isso. E pronto, se as coisas não resultaram bem, mesmo para o KCP, o Aaron Gordon, também teve assim um jogo, olha, daqueles jogos maus que ele tinha quando ele estava nos meus Orlando Magic, as coisas não estavam a correr bem. E pá, e o Jokic e o Jamal Murray... Pronto, e o Jokic que teve outra vez a sofrer uma defesa muito boa do Carl Anthony Towns, fez um excelente jogo, não é? O Jamal Murray que estava sempre ali, ou era com o Anthony Edwards, ou era não sei quem, ou Jada McDaniels, não sei quem sei que mais, estava sempre ali a ser perseguido. Um bocado como nós falamos dos primeiros jogos, não é? Ou seja, aquela defesa muito forte, e depois imagina, o Carl Anthony Towns tinha problema de faltas, e o Chris fez, tudo bem, entra o Nazarene, cai em cima do Jokic, pronto. Ou seja, mudava o jogador, mas não mudava... O paradigma negativo que o Jokic estava a levar, não é? Epá, e pronto, já acabaram por perder. E todo o mérito para os Timberwolves. Pá, não há outra coisa a dizer. Foi todo o mérito. Conseguiram recuperar, lá está, uma desvantagem 3-2 para, lá está, para 4-3. E depois foi uma equipa que, ou seja, uma equipa que sempre acreditou no eliminatório e principalmente no jogo decisivo, acreditou sempre e deu a volta. Pá, lá está, como eu digo, um grande jogo do Carl Anthony Towns, nos dois lados do campo, atenção. Anthony Edwards não esteve assim tão bem, embora o Anthony Edwards está a ser mais inteligente, que é quando ele vê, lá está, quando ele vê que não está a marcar, começa a passar mais um bocado, embora às vezes volte e meia arrisca um bocado, isso falha, mas deu o seu contributo também. E depois há um jogador que também acho que foi muito importante para esta virada, foi o Jaden McDaniels. O Jaden McDaniels, que é um jogador que é tipo, se ele aparecer no ataque... estás a ver, é tipo, se der o seu contributo, lá está, é mais aqueles pontos bons que a equipa ganha e pontos importantes para a vitória. e viu-se isto, lá está nas vitórias, nestas últimas vitórias decisivas nos Timberwolves, foi o aparecimento do Jenner McDaniels do lado do ataque. Porque se for um jogador que não marca quase pontos nenhums, ou mesmo nenhum, lá está, é uma peça que não está a contribuir. Quer queiras ou não, é uma peça que não está a contribuir. E por isso vai ser importante, até para esta próxima série que já vamos comentar, contra os Dallas, que o Jenner também apareça. É preciso, porque os Timberwolves, parece que não, precisam de poder de fogo. Precisam estar no Carlton Towns, precisam de do Anthony Edwards, do Conor, ou seja, precisam de todos, porque o Roberto já sabemos que é limitado no ataque, não vamos estar aqui. Embora ele fez ali um fadeaway estúpido, mas pronto.
É verdade.
Uma coisa estúpida.
Estás a ver naqueles jogos onde quando tu fazes unlock de um tributo especial? Yeah. Quando ele faz o fadeaway, olha, sim, yeah. Mas foi um bonito fadeaway. E uma coisa interessante desta série, que os Timberwolves ganharam 3 jogos em Denver.
Exato, já. Já. Mas o...
Atenção.
Diz.
Não, atenção.
Sim.
Timberwolves.
Sim. Mas o que eu queria mais acrescentar era... Pá, e os Timberwolves merecem passar. E, pá, e parabéns a eles. E, de certa forma, a meu ver até... Eu te disse no podcast Pausa Técnica... A meu ver, foi feito um bocado de justiça, porque naquele jogo 2, pá, aquilo foi inaceitável, a questão do comportamento de Jamal Murray, e eu até pensava que ia levar uma suspensão, até 2 jogos, se calhar, porque é um ele atirou a toalha, e a outra foi aquela cena que eles metem coisas quentes, uma
sim.
Não sei como é que chama-se o termo, mas é uma coisa quente, que é para pôr, não é? E ele atirou, ou seja, primeiro atirou a toalha ao árbitro, e a segunda vez atirou aquilo para o campo, mesmo para o meio do campo. E não se faz. Não se faz aquilo. Eu até pensava que ele ia ser suspenso, não levou com uma multa de $100,000. O Gobert também acho que levou uma multa de $75,000, mas isso foi por palavras ou por gestos, já nem me lembro bem. Ele lá está. Se fosse feita a justiça, o Jamal Murray não jogava, como eu digo, jogo 3 ou 4 e os Nuggets não tinha hipótese, porque pá, lá está. Ele estava a perder 2-0, então sem Jamal Murray acho que não ia longe. Mas, não ia longe no sentido não ia acabar por ir já jogo 7. Agora passo para ti, Bruno. O que é que tens mais a comentar sobre esta série?
Primeiro, aquela abada que foi o jogo 6, que não chegamos a comentar, que foi um atropelamento na estrada.
Sim.
E o jogo 7, o que é que eu pensei? A forma como entrar, os Denver estão claramente a querer mostrar que o jogo 7 foi uma coisa que aconteceu. Atenção, jogos como os Denver fizeram acontecem em todas as equipas da NBA, há sempre alguma vez um jogo que não corre bem. Contudo, a segunda parte lá está, os Timberwolves levam a volta. Eu acho que o Anthony Edwards, não aparecendo durante o jogo todo, apareceu muito no quarto. Eu avaliei 2 ou 3 lances que realmente ele mostrou que pode ser um franchise player da equipa. O Jenner McDaniel fez um jogo brutal completo. E depois não tiveste um Jamal como devia estar, o Aaron Gordon teve mess. Para mim, de todos, calhar o melhor foi o KCP, até mais que os outros. E o Jokic estava completamente tapado.
E o Jokic no jogo 7, na parte final, não estava, se já estava tudo estourado também.
Sim. E levou a muitos turnovers, porque aquela defesa muito, muito pressionante ao Jokic, com as ajudas no quarto período, fez com que ele fizesse demasiados erros, que permitiu a run dos Timberwolves, que começou no terceiro período, aquela run de 5 minutos e 45 sem marcar pontos por parte dos Denver, e depois no quarto período consolidar a vantagem. E não vou dizer que foi uma surpresa, porque quem viu a série viu o que podia acontecer. Quem viu os Timberwolves desde o início dos playoffs sabia que podia acontecer. Nós próprios, antes de... falámos que não seria um parceiro no parque para os Denver. É certo que eu acho que tanto tu como eu dissemos que os Denver podiam ganhar, se não me engano, em 6 ou 7. E isto provou o porquê. E se calhar, para mim, aviso já, são os principais candidatos a ganhar o título. Aviso já.
e até podemos já passar para aí, contra os Dallas Mavericks. Eu não dou assim tanto grande ou enorme favoritismo aos Timberwolves. Acho que vai ser uma série complicada, porque eu acho que se haver jogos, que acredito que até vai haver muito, quer dizer, estou a dizer isto e se calhar pode haver muitos blowouts, já estamos a ficar um bocado habituados nestas playoffs.
Sim.
Mas se houver jogos muito ali próximos no clutch, ou serem muito equilibrados, os Dallas têm melhores armas para isso. Pá, tem o Luka, tem o Kyrie, como nós já vimos, e eu acho que se os jogos forem levados para o clutch time ali apertados, os Dallas têm ali, como digo, melhores armas ou melhores ferramentas. Por isso eu acho que isto aqui não está certo, e aliás a minha aposta vai para Minnesota, mas em 7. Eu acho que os Minnesota Timberwolves vão ter que ir à negra. Na mesma outra vez contra este Dallas, que à partida, e eu concordo que é um desafio mais fácil, mas pá, lá está. O melhor jogador da série continua a ser Luka Doncic, meus amigos. E, estou a dizer, este Luka que penso que já esteja a chegar àquele nível, não é? Do Luka Doncic.
Atenção, se o Luka é o melhor jogador da NBA, talvez não. Então continuo a dizer que se é o melhor jogador da NBA, eu e o Kid. Mas o Luka é, se calhar, quando está o Hot, é o jogador mais difícil de defender e de pressionar. Ele é um jogador, é um fora de série, não haja dúvida. A quantidade de pontos que ele faz, mesmo completamente tapado, como é que a bola entra, não faço ideia. Eu acho que ele deve ter um acordo com o diabo, só pode, é impossível. E depois, lá está, tens um problema que é, vais defender muito o Luka, tens o Kyrie completamente livre. E o Kyrie
é um jogador perigoso. Mesmo se tu defenderes o Luka e o Kyrie, que foi o que o Joker e o Thunder fizeram, tu vais deixar os roleplayers soltos. Sim. Lá está, os PJ Washington.
E são bastante bons.
Ou seja, lá está. Ou um Tim Hardaway, que houve um jogo também que o Tim Hardaway contra o Joker e o Thunder deu um belo contributo. Ou seja, pá, ou seja, se estiveres muito focado naqueles dois...
Com isto dito, para mim os Timberwolves são a melhor defesa que temos na NBA. Sim. Portanto, se alguém consegue defendê-los, são eles.
Sim, eu concordo. E acho que aqui o Lively vai sofrer. E que o Lively já vai sofrer aqui já vai. Vai sofrer bastante, sim, com o Gobert. Eu acho que o Gobert, não queria usar esta expressão, até posso estar enganado, mas acho que vai dizer ao meu menino: tu és um miúdo comparado a mim. Pronto, o Gobert, pronto, já, como nós sabemos, já está na liga há muito tempo, há muitos anos, e é, lá está, naquela posição, é dos melhores.
Sim, claramente.
Mas sim, eu acho que vai ser assim termino, não é? Também concordas comigo, que é, se for para o clutch time, isto... Para o lado de aulas, já tem o tal poder de fogo, não é?
É. Falta, se calhar, um bocadinho de poder ofensivo para os Timberwolves. É certo que o Ant faz coisas incríveis, e sempre, mas não podemos esquecer que o Ant também tem 22 anos. Estes são os primeiros playoffs dele.
Sim, mas não tem medo. É um jogador muito estranho.
Sim, não tem medo.
Não há medo.
Não tem medo.
Mas lá está.
Mas também não tem experiência
ele...
de...
Sim, e a qualidade, porque o Luka acho que está...
Tá.
Porque o Luka é mais completo, pronto, queria dizer isso. Ok, que o Ant pode ser melhor atacar o cesto, que é verdade, explosividade, a nível atleticismo, é melhor que o Luka. Pois, coitado do Luka, não é atleta assim, é tipo Jokic, ou seja, o Luka é tipo um Jokic, digamos assim, mas que sabe lançar melhor 3 e é um excelente leitor de jogo. Leitor no sentido de ver o jogo, pautar o jogo e isso. E depois eu também estou curioso para ver como é que vai ser. Pá, lá está, a defender o Ant, PJ, Derrick Jones Jr., se calhar, a meu ver, vai ser o Derrick Jones Jr., a meu ver, que vai defender para o PJ ficar no cat, se calhar, é o que eu acho que vai acontecer, e o Kirby vai ficar com o Mike Conley, não é? E provavelmente o Luka vai ficar no Jenna McDaniels, pronto, que é dos gels mais fracos, diria eu. O Kirby, como eu digo, vai ficar no Conley, que é para fazer aquela pressãozinha, para o Conley também não... Conley, que até é um bom passador e até é bom lançador, a meu ver, até se for de catch and shoot, até ela é bom, e se deixar espaço então é melhor, mas eu acho que vai ser um bocado por aí para ver como é que vai ser. E claro, é como tu dizes, eles podem trocar, eles primeiro podem pôr o Derrick Jones Jr., não resulta, metem o PJ Washington, mas eu acho que vai ser o Derrick Jones Jr. por causa da questão da agilidade. Acho que o Derrick Jones Jr. vai conseguir acompanhar o Ant, a meu ver. Acho que vai ser ele, a meu ver. E quando digo o PJ, acho que vai ser mais o Cat, a meu ver. Mas vai ser um confronto engraçado. Já do outro lado, pá, para o Luca, vai ser o Jaden McDaniels, se calhar, para navegar nas trocas, que o Luca vai querer fazer, porque o Jaden é o melhor da equipa a navegar em trocas. O Anthony Edwards até se enrasca, mas acho que o Jaden ainda é melhor a navegar ali nas trocas, a fugir e a manter-se no... A manter-se no Luca. Um pouco como o Dort fez também na série anterior, quanto no jogo em si. Pá, depois de resto, lá está, o resto, pronto, o Kyrie, se calhar vai ser para o Anthony Edwards, provavelmente.
Sim, era o que eu estava a pensar.
Eu acho que vai ser isso. O Lively, pronto, vai ser com o Gobert. Isso, vão ser, montar tipo imãs um ao outro, digamos assim, montar ali muito coladinhos. Mas acho que vai ser por aí, a meu ver. O Conley, se calhar, vai ficar com o Derrick Jones Jr., se calhar, mas vamos ver. Vai ser uma série engraçada, mas atenção, mesmo que os Wolves ganhem 2-0, mesmo assim, eu continuo calma. A dizer, epá, preciso ter calma que estes Dallas têm lá o Luka Doncic, já vimos o Kyrie o que é capaz de fazer. Esta defesa dos Dallas Mavericks já provou, pelo menos já provou a mim, que pá, não é descartar, não é uma defesa fraca. Porta-se bem e temos de dar mérito ao Jason Kidd, a meu ver. Acho que muita gente está a esquecer do trabalho que ele anda a fazer em Dallas. Muita gente está, e atenção, muito bem, a dar crédito ao Chris Finch, pela maneira que defendeu os Denver Nuggets, essas coisas todas, e até o Pop Rick Carlisle, por exemplo, com os Pacers. Mas acho que tem-se de dar também ao Jason Kidd, por esta forma de jogar que esta equipa teve, que é verdade que beneficiou destas trocas que vieram. Lá está o Gafford e o PJ Washington, mas também é preciso pôr aquilo tudo a funcionar, não é só ter os jogadores e siga, não, é preciso pôr ali a orquestra a dar. Mas pronto. Desculpa, Bruno, tens mais alguma coisa a acrescentar sobre esta previsão ou não?
Venho às finais de conferência, acho que é isso. Acho que começam hoje, não é?
Ou
não?
É hoje à noite, é terça-feira à noite, exatamente, começa hoje. E para a malta, pronto, que não esteja a par, agora é sempre assim, é joga um, joga outro, ou seja, hoje joga os Celtics contra os Pacers, no dia seguinte joga os Minnesota Timberwolves de Alves, depois no jogo a seguinte joga o jogo 2 dos Pacers de Boston Celtics, e sempre por aí fora, é sempre assim agora, joga um, joga outro, depois há ali uma pausa, ali na questão do quando foi para as finais da NBA. Sobre horários, que também às vezes a malta quer saber, é pá, meus amigos, horários é uma e meia da manhã. Já acabou aqueles jogos tipo ao domingo às 8 da noite, ou ao sábado à tarde, às 5, agora acabou isso, agora, meus amigos. Agora é tudo uma e meia da manhã, tanto nas finais da conferência como vai ser também na final, vai ser tudo essas horas, pá, pronto, é, digamos assim, é horário nobre dos Estados Unidos, pá. É lá é o horário nobre deles e por isso, pá, é essas horas. Pronto, já, ou seja, para quem quiser ver, agora vai ter que ficar ali em direto. Claro que podem fazer como eu, por exemplo, que é verem diferente no dia seguinte, embora já sou spoilado, que é tipo quem ganhou, quem esteve em alta, quem esteve uma miséria, essas coisas todas.
Agora, mas, para quem é mas... fã, eu aconselho porque... Ah, e tal, sou adepto de uma equipa. Tá, e nunca, não vais ter problemas de ansiedade. Já vês o resultado. Se ganhaste, já ficaste feliz. Se perdeste, já ficaste com azia e não precisas preocupar mais. Eu até faço outra coisa, que é, o tempo é reduzido e eu faço na NBA TV ver só os postos de bola. Fica ali um joguinho 48 minutinhos. Opa, tão bom. Porque às vezes é complicado ver um joguinho de 2 horas e meia. Vamos ver,
sim. Esquece lá.
A não ser que apareça a corrida de bebés. Corrida de bebés até... vale a pena.
Ou cães a afundar. Cãezinhos pequenos já afundar.
É muito bom.
Ai, meu Deus. E às vezes também passa à frente os lances livres. É verdade que não há Giannis. Já não há Giannis, nem houve Giannis. Mas imagina se tivesse Giannis. Então, meu Deus, ali mais meia hora.
Giannis a marcar um lance livre, aquilo...
Ou tivesse um James Harden. Ou tivesse um James Harden, que vai para aí umas 20 e tal vezes também. Mas não, isso era mais Rockets. Isso era mais Rockets, isso.
O Giannis a marcar lances livres faz-me lembrar repartições das finanças. Estás a ver? É um bocadinho igual. Então para quem fica um bocado chateado com uma repartição de finanças, ok, fica ali a ver um lancezinho livre do Giannis e aquilo. Melhor. Para a semana estamos cá outra vez, não é? Sou a ser eu. E agora sigam o Pausa Técnica, o melhor podcast de NBA aqui nas redes. Estão agora também a focar-se no a analisar com mais detalhe cada um dos matchups destas bonitas finais de conferência. Exatamente. E o que mais temos para falar aos nossos amigos? Ser eu?
Olha, temos mais para falar, é daqui do Vamos Falar de Fumo, é sigam as plataformas, lá está no YouTube, também estamos nas plataformas de áudio, lá está o podcast, aqueles que vocês conhecem, lá está o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tal como a Pausa Técnica também. Vocês querem mais ouvir conteúdo de basquetebol, subscrevem também aí, também o YouTube do Pausa Técnica também. Sigam nas redes sociais do Vamos Falar de Fumo, o X e também no o X ou Twitter, como queiram chamar, e também no Instagram. E se quiserem dar pá, uma ajuda, uma contribuição aqui neste projeto Vamos Falar de Fumo, temos o Patreon com várias modalidades e pá, é só escolher que modalidade vocês querem dar para nos para, lá está, para dar aqui uma ajuda aqui ao projeto do Vamos Falar de Fumo, que lá está um projeto com... vários podcasts e, como podem ver, não é só falar de motores, não é? Coisas tipo MotoGP ou Fórmula 1, também lá está. É basquetebol, é de wrestling, onde também está aqui o Bruno, também, o wrestling. Que eu lá está, já tinha dito o Hazard, se calhar vou ter regressão um dia deste. Não, não para já que eu estou assim, lá está. Estás a imaginar, com isto dos playoffs, chega a ser que mais.
Fica complicado. Como sabes, as portas são sempre abertas para ti, porque além de seres um excelente e uma das pessoas que mais conhece da NBA na aqui em Portugal, também percebe muito wrestling e é sempre bem-vindo a esta família onde o objetivo do podcast não é falar de wrestling, é insultar o Ruben.
Ah, isso insultar o Ruben. Eu ainda não apanhei esse tico, estás a ver? Ainda tenho que participar mais vezes.
Tens de treinar, tens que estranhar.
Muito bem, malta. Vamos voltarmos para a semana, então. Grande abraço a todos e até à próxima, malta. Tchau, tchau. Fiquem bem.